Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e eu peço que você abra comigo no capítulo de número 11, nessa nossa série que começou no ano passado. Nós começamos a carta de Paulo aos Romanos em janeiro de 2017, para você ver quantas mensagens nós já ministramos nessa que é a maior carta, a maior produção já feita na história da humanidade. E nós chamamos essa série de O Evangelho, a exposição bíblica da Epístola aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. E eu estava hoje mais cedo conversando com a Bruna, com a minha esposa, de como eu estava nervoso, com o coração um pouquinho atribulado com essa mensagem, porque esse púlpito não foge de textos difíceis. E esse texto é um texto bastante difícil, bastante polêmico, tem vários pontos e diversas interpretações em relação a isso, mas a bênção de nós percorrermos textos da Escritura como um todo, do início ao fim, é que não tem como o pastor fugir de textos difíceis. O Reverendo Antônio, que muito me influenciou durante toda a minha juventude, eu gosto sempre de falar que o homem que eu sou, que Deus me tem feito, eu devo muito ao ministério desse pastor que está aqui assentado. E eu sempre achei muito interessante que o pastor Antônio nunca fugiu de textos difíceis. E isso foi algo que sempre chamava atenção. Textos difíceis. E, pela graça de Deus, este púlpito não foge de textos difíceis. Abra aí comigo. Nós vamos dar continuidade à maravilhosa mensagem que ouvimos pela manhã, no domingo passado. E eu peço que você abra comigo no verso de número 25. E o tema desta mensagem é: qual é o futuro de Israel? E vamos falar sobre o mistério da salvação de Israel, a extensão da salvação de Israel e o modo da salvação de Israel. Qual é o futuro de Israel? Antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso bom Pai em oração. Pai bendito, nessa hora pedimos que todo o nosso entendimento esteja cativo à tua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que a tua palavra ali faça morada e nós sejamos transformados por ti. Nessa hora, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, que é santa, que é perfeita, que é bendita, dê entendimento ao nosso coração e que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu povo sejam agradáveis na tua presença. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim diz a palavra de Deus, eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque, assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia. À vista da que vos foi concedida. Verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos caminhando para o término desse grande bloco de Romanos, bloco este que se iniciou no capítulo 9. Romanos 9, 10 e 11 formam uma porção fundamental da epístola de Paulo aos Romanos. Porção essa em que o apóstolo vai endereçar o grande problema, a grande questão. E talvez você que esteja nos visitando hoje, não tendo ou tendo um relacionamento com Cristo, já pode ter se perguntado, mas vem cá, Jesus, ele era judeu. Ele veio para os judeus. O cristianismo nasceu no seio do povo judeu. Mas os judeus rejeitaram Jesus. E como é que fica esse negócio, então? Os cristãos, os judeus, é tudo um povo só, é tudo uma coisa só, mas com diferentes perspectivas dentro da mesma, do mesmo caminho? Ou então, talvez você já pode ter se perguntado, cara, mas o que é o judeu hoje? O judeu que tem essa herança de séculos e séculos e séculos, de terem recebido todas as promessas. Existe um futuro para esse povo, povo esse que rejeitou o Messias, povo esse que, ao invés de adorar a Jesus Cristo de Nazaré, gritou crucifica-o e preferiu um criminoso chamado Barrabás ao invés de Cristo Jesus. Como que acontece isso? E a grande pergunta que Paulo irá enfrentar nessa porção, e nós estamos caminhando para o término dela, pois no domingo que vem nós teremos um sermão que eu acho que todo pastor gostaria de pregar, que é aquele texto maravilhoso da doxologia, da adoração, ó profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus. Acho que esse texto é um texto que todo pastor gostaria de pregar. E do jeito que eu sou filho de um pastor fominha, né? Filho de fominha, fominha é, né? Se eu conseguir pregar esse texto, eu vou ficar muito feliz também, mas provavelmente os mais experientes terão preferência. E o grande ponto de Paulo é o seguinte, o cristão hoje, escuta, que nada pode separá-lo do amor de Cristo. Nada pode separá-lo de Deus. Todas as promessas que Deus fez para o crente são inabaláveis. E aí a pergunta que os leitores de Paulo poderiam fazer é o seguinte, ok, Paulo, peraí, você acabou de dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas deixa eu lembrar para você uma coisa, você é o quê, Paulo? Você é judeu, não é? Ah, tá bom, Paulo, você é judeu. E deixa eu contar uma grande novidade para você, os judeus rejeitaram a Cristo. E todas as promessas do Antigo Testamento que foram feitas? Que o povo de Deus seria o tesouro particular do Senhor. Então Deus viajou quando falou isso? Deus se enganou? As promessas de Deus podem falhar? E aí Paulo foi desenvolvendo um raciocínio ao longo desses vários capítulos e nós tivemos várias mensagens para falar sobre isso. E o grande ponto de Paulo é o seguinte, não, a palavra de Deus não falhou, você pode ficar tranquilo e seguro que nada pode separar você do amor de Cristo, porque a palavra de Deus não falhou, porque a palavra de Deus não era para o Israel étnico, mas a palavra de Deus era para o Israel espiritual. E nós falamos sobre eleição, falamos sobre predestinação, falamos sobre como que a igreja, tem muita gente dentro da igreja que não é igreja. Falamos sobre todos esses aspectos. E agora Paulo traz uma pergunta final. Ok. E qual é o futuro então de Israel? Nós ouvimos então que as promessas são para o Israel espiritual. Qual é o futuro do povo? Lembrem-se disso, nós falamos, povo de Israel não é igual ao Israel espiritual. O Israel espiritual é o remanescente fiel do qual nós ouvimos no domingo passado. É um povo dentro de um povo. Mas então existe alguma esperança para esse povo? Para esse povo étnico, existe alguma esperança? Paulo vai enfrentar esses pontos aqui. E uma palavra inicial antes de nós entrarmos no texto. Esse texto é um texto que tem bastante discussão e polêmica. E nós Não teremos o tempo necessário para enfrentar todas as visões, apresentar todas as discussões. Os juristas que estão aqui presentes, né? Nós geralmente temos três visões sobre qualquer coisa dentro do direito. Na teologia, é mais ainda, não são só três, geralmente são seis, sete, oito e ramificações dentro delas. Então a gente não vai ter tempo para enfrentar todas as visões relacionadas aqui. Dito isso, vamos ao texto. Paulo começa nos dizendo algo muito interessante. Ele diz: irmãos, irmãos, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não sejam presumidos em vocês mesmos. Ou seja, Paulo vai dizer o seguinte: olha só, eu tenho algo aqui para falar a vocês, que vocês não podem ignorar. Porque se vocês ignorarem isso, vocês vão ficar convencidos, vocês vão ficar cheios de si mesmos. Vocês vão começar a se achar muito mais do que vocês deveriam. Não ignorem isso que eu vou dizer agora. E o que Paulo irá nos dizer é um mistério. O que, que significa mistério? Nós temos muitas pessoas aqui, oriundas de diferentes histórias. Talvez você já tenha vindo de uma comunidade um pouco mais acalorada, né? Uma comunidade um pouco mais pentecostal, que a galera já começa logo e fala: ô, meu irmão, você está falando em mistério. Né? E aí a galera adora essa palavra mistério, né? Se tem um mistério, se alguém fala mistério, é a senha da espiritualidade, né? Se você fala, tem um mistério aqui, meu irmão já fica: ô, rapaz, peraí que o negócio vai ficar bom. Não é isso. Mistério, mistério, a palavra mistério, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é algo que não era de conhecimento e agora está sendo revelado. Não é necessariamente algo secreto, algo obscuro, que você tem que ir para o monte para receber um mistério. Não. É algo que antes estava encoberto, algo que antes não era do conhecimento e agora é feito conhecido. E o que, que então é que eu e você, como gentios, nós brasileiros, somos gentios, o que, que eu e você, como gentios, não podemos ignorar? Eu e você não podemos ignorar esse mistério. Que mistério é esse? O que, que estava oculto e agora Paulo está revelando? É que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja trado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Ai, caramba, e agora? Peraí, o que, que quer dizer isso então, Gabriel? Pastor, o que, que significa isso? Plenitude dos gentios, o que, que é esse negócio? Todo Israel vai ser salvo, o que, que é esse negócio? Significa então que o judeuzão Jacó, que eu vejo andando lá perto de casa com aquelas trancinhas, ele vai ser cristão? Talvez sim, talvez sim. Primeiro ponto dessa mensagem, o mistério da salvação de Israel. O mistério que nos é apresentado aqui é que o plano da salvação de Deus, o plano que Deus realizou de salvação para toda a humanidade, ele tem dois grandes estágios. Do seu ponto de vista histórico, o primeiro ponto dele é que quando o Messias veio, quando Jesus de Nazaré veio, ele veio para os seus, João 1, porém os seus não o receberam. O primeiro estágio é que a rejeição dos judeus levou ao ministério aos gentios. Vamos lembrar aqui como é que acontece o livro de Atos. Qual é o primeiro público que Paulo vai anunciar o evangelho? Para os judeus. Paulo ia primeiro nas sinagogas. Paulo ia primeiro pregar para os seus patrícios, para os do seu povo. Porém, eles não aceitavam, não recebiam a pregação de Paulo. Pelo contrário, queriam matar Paulo. E nós temos vários textos que falam, por exemplo, Paulo sendo levado num balde grande porque queriam matar o homem. Até que tem aquele ponto emblemático em que Paulo sacode a poeira das suas vestes e dos seus pés, mostrando que agora o foco do seu ministério seria para os gentios, porém jamais deixando de lado os judeus. Nós podemos lembrar o que, que Paulo nos apresenta sobre o próprio evangelho da graça de Cristo, no começo da carta de Paulo aos Romanos. O evangelho é para a salvação do judeu e também do grego, mas ele não fala apenas do judeu, ele fala do judeu primeiro. A rejeição de Israel levou o ministério da igreja no seu início para os gentios. O fato de os judeus terem rejeitado o Messias levou o ministério da igreja às primeiras missões que ocorreram para os gentios, para os gregos, para os espanhóis, para os africanos e até para esse maravilhoso, às vezes nem tanto maravilhoso, povo tupiniquim, nós brasileiros. Porém, o que Paulo está nos dizendo aqui é que essa rejeição, esse endurecimento, e vamos lembrar o que significa endurecimento. Endurecimento é Deus deixando você fazer o que você bem entender. Quando nós vemos Paulo dizendo que Deus deu endurecimento ao coração de gentios e de judeus, é Deus falando, vai lá, campeão, vai lá e faz, mete bronca, cai dentro aí no que você quiser fazer. E o problema é que eu e você queremos apenas aquilo que é podre. Desejamos o mal. Desejamos destruir os outros. Não amamos. Somos egoístas. Sem Cristo, esse é o diagnóstico da humanidade. Portanto, quando Deus endurece o coração de alguém, é Deus falando para essa pessoa, vai lá e faz tudo aquilo que você quer. O problema é que eu e você queremos o mal. E o castigo para o povo de Israel, pelo fato de Israel ter rejeitado o Messias, foi o endurecimento do coração. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não escutam. Há sobre o povo judeu hoje como que um véu, como que escamas sobre os olhos, para que os judeus não vejam. E isso, meu irmão, minha irmã, é castigo de Deus. Endurecimento do coração. Mas o próprio Paulo diz que este endurecimento irá acontecer, verso de número 25. Este endurecimento, em parte, veio a Israel, porque vamos lembrar o que nós ouvimos, inclusive, no domingo passado, que não foram todos do povo de Israel, todos rejeitaram o Messias, não. O começo da igreja foi de judeus. E nós temos judeus que se convertem ao cristianismo hoje. Mas são muito poucos. Mas o texto diz que veio o endurecimento em parte até que haja algo. Essa rejeição maciça do povo de Israel ao Messias dos judeus, Cristo Jesus, ocorrerá até que haja alguma coisa. E esse até que é a entrada da plenitude dos gentios. O que significa essa entrada da plenitude dos gentios? Os estudiosos vão nos dizer que a plenitude dos gentios é Deus ajuntando para si a multidão incontável de eleitos, oriundos de todas as tribos, raças e nações que não os judeus. A plenitude dos gentios é quando Deus irá reunir para si todos os brasileiros, portugueses, espanhóis, sul-africanos, até os argentinos, dentro do seu povo. Quando isso acontecer, o endurecimento do coração do povo de Israel será interrompido. E o verso de número 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Antes de nós entendermos aqui o ponto 2 dessa mensagem, qual é a extensão da salvação de Israel, porque a gente tem que entender aqui o que significa esse todo o Israel será salvo. 4 pontos aqui para nós resumirmos esse primeiro ponto. Primeiro, é que no plano soberano de Deus, Israel foi colocado de lado num determinado momento histórico para que a misericórdia aos gentios fosse demonstrada. Isso é importante você entender. Num determinado momento histórico, Deus trouxe endurecimento ao coração dos judeus para que o ministério da igreja fosse deslocado com foco nos gentios. Não único foco. Portanto, nós temos judeus hoje que se convertem ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele é um endurecimento em parte. O texto, o verso de número 25 diz, vem um endurecimento em parte, não são todos. Mas é um número muito pequeno. Muito pequeno. Ele é um endurecimento temporário, nós vimos aqui, ele vai até a plenitude dos gentios, e a plenitude dos gentios significa o número de gentios eleitos que foram salvos. Pastor Gabriel, quando que isso vai acontecer ou como isso vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos quando chegará a plenitude dos gentios. Nós não sabemos como Deus irá realizar isso. Mas uma coisa é certa, nós temos que evangelizar. Uma coisa é certa, nós temos que orar pela conversão das nações. E deixa eu fazer uma aplicação muito rápida aqui para você. Isso é um motivo de oração seu? Nós oramos pela conversão das nações? Nós oramos por missões? Isso é algo para os pastores e presbíteros que estão aqui? É algo que eu fiquei pensando enquanto estava preparando essa mensagem. Essa é uma ênfase que às vezes nós não damos muito. Não é muito comum em nossas orações. Eu sei que há muitos de nós aqui que oram pela conversão das nações, oram pelos nossos missionários, sustentam missionários. Mas isso é algo que nós como igreja fazemos. Nós pedimos, Senhor, envia homens e mulheres para as nações. Converte o coração destes povos. Converte o coração dos árabes, para que eles parem de perseguir cristãos e fiquem com o joelho em terra adorando ao Senhor a quem eles perseguem hoje. Nós oramos por isso, nós pedimos por isso, com o nosso coração em chamas. Nós pedimos a Deus para que eu e você sejamos instrumentos para que venha a plenitude dos gentios. Meu irmão, minha irmã, eu e você temos de abrir os nossos olhos para o tamanho do nosso Deus. E o tamanho do nosso Deus é muito maior do que o nosso planeta Terra. Portanto, nós devemos orar pelo nosso planeta Terra. Pelas nações, pelos diferentes povos que não foram alcançados. Existem muitos povos hoje que ainda não foram alcançados. Muitos que jamais ouviram falar de Jesus. Deixa eu trazer esse ponto, e agora é uma fala bastante pastoral em relação a isso. Eu não sei se você cresceu na igreja como eu cresci, e cada vez mais os meus olhos são abertos para a bênção que é crescer dentro da igreja, nascer no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu não me lembro quando Deus converteu meu coração. Que bênção isso, que maravilha isso. E se você foi trazido ao Evangelho já adulto, pense na bênção que os seus filhos terão por crescerem nos átrios do Senhor. Isso é uma bênção. Você já parou para pensar no número de pessoas que não têm a mesma bênção que você tem? De ser ensinado na palavra de Deus, de estar na comunhão dos santos, de viajar para um lugar longínquo e entrar numa igreja e se sentir em casa. Quantos não têm isso? Quantos não conhecem o nosso Senhor Jesus? Quantos estão perdidos nos seus delitos e pecados, rumando para a destruição, para o inferno? Para o inferno eterno? E nós oramos por essas pessoas? Clamamos para Deus mudar o coração delas? Talvez o meu e o seu coração precisa ser mudado. Plenitude dos gentios, o número de gentios que serão ajuntados. E é dessa forma que Deus irá cumprir as promessas a Abraão, de abençoar por meio da semente de Abraão todos os povos da terra, judeus e gentios. Agora, ponto 2, a extensão dessa salvação. Que Israel é esse? O verso de número 26 diz: e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quem é esse Israel aqui? Todo Israel será salvo. Que Israel é este? E é nesse ponto que há mais divergência e discussão nesse texto. Eu sei que nós temos um bom grupo, que eu fico brincando aqui, de nerds teológicos aqui, assim como eu, nessa igreja. E se você tiver dúvidas, se você já leu sobre diferentes visões desse texto, ou se você quiser saber quais são as diferentes visões sobre esse texto, a gente conversa num outro momento e eu terei o maior prazer do mundo de te explicar todo esse texto e por que que nós estamos fazendo a opção que estamos fazendo agora em relação a isso. Mas nós não teremos tempo para isso. O todo aqui deve ser entendido não como a soma aritmética de todos os judeus vivos no tempo que isso acontecer. Nós acabamos de falar que acontecerá algo em algum momento da história humana chamado plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A soma aritmética de todos os gentios convertidos. E Paulo nos diz que quando isso acontecer, o povo de Israel terminará, cessará com o endurecimento do seu coração. E Deus irá salvar Israel. Irmãos, nós cremos que haverá uma conversão em massa do povo judeu. A questão toda é: que povo é esse? Qual é a extensão dessa salvação? É para todo mundo? Pois bem, o que os estudiosos vão nos dizer, e os estudiosos mais competentes, porque infelizmente tem uma galera que viaja muito nesses textos, principalmente quando se fala sobre Israel no futuro. E meus irmãos, eu devo lembrar a vocês, o que teve gente basicamente se preparando para a volta de Cristo ou então olhando quem seria o anticristo. Quando teve o decreto da embaixada lá, né, que o presidente americano colocou, o que teve gente, rolou uma galera ensandecida na internet, e eu gosto de participar dessas discussões teológicas. O que tinha de gente falando já praticamente: meu irmão, se prepara porque vai ter a marca da besta e vai todo mundo morrer. Eu falei assim: não, peraí, gente, calma, calma. Todo Israel será salvo. Todo Israel não significa a soma aritmética de todos os judeus, mas significa o coletivo. Reverendo Gabriel, eu sei que você falou que você não tem tempo para explicar todas as visões, mas eu preciso que você me convença por que que você está dizendo isso. No verso de número 25, Paulo diz: veio o endurecimento em parte a Israel. Veio o endurecimento em parte a Israel. O que significa que não foi todo Israel que teve o seu coração endurecido. Vamos lembrar o que é o endurecimento do coração. É você fazer tudo aquilo que você quer e você não quer Deus. Você não quer Deus. Você só quer Deus quando Deus coloca o desejo por Ele no seu coração. Quando Deus planta a fé no seu coração. E foi isso que aconteceu com Israel. Israel não creu, Israel rejeitou o Messias. Mas Paulo diz: veio em parte, não foi a soma aritmética de todos os judeus. Portanto, o todo Israel será salvo, o Israel do verso de número 26, precisa conjugar com o Israel do número do versículo 25. Portanto, não é a soma de todos os judeus presentes, mas o coletivo. E nós vemos isso em diversos outros pontos. Por exemplo, na passagem que nós vimos no domingo passado, Deus vai nos dizer que Israel foi cortado da videira. Mas, vem cá, João era quem? João era o judeu. E João certamente não foi cortado da videira. Claro que não. Mateus, judeu. Levi, o seu nome. E vários outros. Vários outros. Paulo, judeu. Mas o texto anterior vai nos dizer que Israel foi cortado da oliveira. Quando nós vemos Israel aqui dito, nós não estamos falando da soma aritmética de todos, mas nós estamos falando do coletivo como um todo. Há exceções. E da mesma forma, todo Israel aqui deve ser entendido como coletivo de Israel e não a soma aritmética. São os judeus eleitos, em outras palavras. E vamos parar para pensar aqui uma coisa. Houve muita perseguição ao povo judeu ao longo de toda a história. E eu sei que aqui a gente às vezes entra numa área um pouquinho espinhosa. Mas há uma promessa de Deus para o povo. E a promessa de Deus para esse povo é que há eleitos dentro desse povo. E não apenas há eleitos dentro desse povo, há muitos eleitos dentro desse povo. O que significa que eu e você temos de orar pela conversão dos judeus. Os judeus que receberam as promessas, os judeus que receberam a lei, os judeus que cresceram ouvindo todas as bênçãos e promessas de Deus, mas que como povo rejeitaram o Messias. Mas há uma promessa para esse povo. E a promessa para esse povo é que os eleitos dentro desse povo, aqueles a quem Deus escolheu para estarem com os joelhos dobrados diante do Senhor, haverá um momento. Nós já temos judeus hoje que se convertem a Cristo, mas haverá um momento em que a nação de Israel, o povo de Israel, será convertido em massa a Cristo. Reverendo, como isso irá acontecer? Eu não sei. Eu não sei nem como Deus quis me amar, como vou saber como Deus irá tratar com os judeus no futuro. Mas a palavra de Deus nos diz é que todo o Israel será salvo. Esse é o nosso Deus. O Deus que não abandona as suas promessas. Porque nós vemos no verso de número 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Deus fez muitas promessas para esse povo. Eu e você, brasileiros, que chegamos a Cristo, nós fomos enxertados nas promessas para esse povo. Mas esse povo, enquanto estiver debaixo de Cristo Jesus, será o povo da videira natural. Enquanto estiver debaixo de Cristo. O problema é que hoje os judeus rejeitam a Jesus. Os judeus anseiam pela vinda de um Messias, quando na verdade nós, pela graça de Deus, já sabemos que o Messias veio. E um dia voltará. Louvado seja o seu nome. Todo Israel será salvo. Os eleitos dentre os judeus. Não são apenas brasileiros que são eleitos. Não são apenas europeus em geral que são eleitos, africanos, asiáticos. Existe muito eleito dentro do povo judeu. E Deus, um dia, fará inflamar no coração daqueles homens e mulheres pela cruz de Cristo Jesus. Para nós encerrarmos, qual é o modo da salvação de Israel? E aqui é um ponto muito importante, e eu peço toda a sua atenção nesse momento. Existe uma visão muito equivocada, principalmente por conta de uma visão popular dentro da igreja brasileira, que é o dispensacionalismo. Eu não vou ter tempo para explicar agora o que é isso, mas basicamente essa visão, na sua versão mais popular, ela vai dizer o seguinte: que Deus chamou o povo de Israel no Antigo Testamento. Quando Cristo Jesus veio, morreu pelos seus e os seus não o receberam, Deus começou a trazer os gentios para perto de si, de modo que Deus passou a ter dois povos, o povo cristão e o povo judeu. E os judeus um dia serão salvos não por meio de Cristo, mas pela própria lei. De modo que Deus trata o judeu diferente do gentio. Deus trata o judeu diferente da forma que ele trata o brasileiro, o português, o sul-africano e por aí vai. Essa visão está completamente errada. Porque Deus não tem dois povos. Deus não tem duas videiras. Deus tem uma única videira. A videira boa que é Cristo Jesus. De modo que não existe um caminho com duas trilhas. Talvez você já tenha ouvido isso antes. Não há dois caminhos. Há apenas um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Os judeus serão salvos, sim, mas os judeus serão salvos porque Cristo Jesus irá salvá-los. Os judeus serão salvos um dia porque eles crerão naquele a quem eles rejeitaram. Não há dois caminhos, há um único caminho. Não há duas trilhas, há uma única trilha. Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o texto nos apresenta um modo pelo qual os judeus serão salvos. E eu farei uma implicação muito breve depois desse último ponto. Qual é o modo da salvação de Israel? Vamos ver o que, que o texto nos fala a partir do verso de número 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, hoje, Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso que a salvação dos judeus, ela é certa. Ela não é uma... Obrigado, Rev. Ela não é um achismo. Os judeus poderão ser salvos. Não, os judeus serão salvos. Quais judeus serão salvos? Os judeus eleitos. Não a soma aritmética do povo judeu, mas aqueles a quem Deus quis salvar e elegeu antes da fundação do mundo. Num determinado momento histórico que nós não sabemos qual será, mas ele um dia virá. E no verso de número 30, Paulo diz, porque assim como vocês, judeus, pensa agora em você, vamos pensar aqui, Igreja do Jardim Guanabara. Igreja do Jardim Guanabara, porque assim como vocês também antes foram desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Por quê? À vista da desobediência deles. Como nós falamos aqui, os judeus rejeitaram o ministério apostólico e o foco passou a ser os gentios. Verso de número 31. Assim também estes, agora estes, os judeus, foram desobedientes para que eles alcancem a misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ou seja, quem irá evangelizar os judeus? Nós. Olha que coisa interessante como Deus faz no plano da sua salvação. Deus inicia a sua igreja no povo judeu para salvar os gentios e coloca os judeus com o coração cerrado para que os gentios evangelizem os judeus. Por isso que é esse mistério que Paulo fala. O mistério de Deus não é abandonar o povo judeu. O mistério de Deus é, eu vou criar a minha igreja, nascer a igreja no seio do povo judeu, para que eles evangelizem os gentios e futuramente os gentios evangelizem os judeus. Para que eles alcancem a misericórdia da mesma forma que eu e você alcançamos a misericórdia em Cristo Jesus. E ele prossegue, dizendo... No verso de número 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Encerrou na desobediência a ideia de colocar numa gaveta e fechar a chave. Para que Deus use de misericórdia para com todos. Todos quem, reverendo? Significa que todo mundo vai ser salvo? Não. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, gente de tudo quanto é gente diferente. Agora, como que Deus usa de misericórdia para com todos? Qual é a forma que Deus usa a misericórdia? Como é que Deus utiliza de misericórdia para com judeus e para com gentios? A resposta está no verso de número 26. E a ele nós retornamos, e com ele nós concluímos. O verso de número 26 nos diz, virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo está se referindo a Isaías e a Jeremias aqui. Essa palavrinha libertador, ela aparece numa outra passagem de Paulo, que é 1 Tessalonicenses 1:10. O que que o texto de 1 Tessalonicenses 1:10 nos diz? Quando Paulo irá se referir mais uma vez a esse libertador. 1 Tessalonicenses 1:10 nos diz: e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavrinha aqui que Paulo utiliza, esse tom hereunenon, tem bola a palavra do pregador para falar. Que nos livra, esse libertador. 1 Tessalonicenses 1:10 nos apresenta quem ele é, Jesus. E ele nos livra da ira vindoura. Esse é o libertador. É esse que faz desviar de Jacó a sua iniquidade, perdoando a Jacó. Os judeus serão salvos por meio de Cristo Jesus, que irá livrar a eles da ira vindoura, assim como ele livra a mim e a você da ira vindoura. Irmãos, essa é a ponte entre nós e os judeus. John Stott, no seu comentário de Romanos, vai nos dizer que depois do Holocausto, passou a pegar muito mal evangelizar os judeus. Ele vai dizer isso no seu comentário. Passou a ser entendido como uma afronta ao povo judeu anunciar a Cristo. Passou a ser entendido a evangelização aos judeus como antissemitismo. Eu quero acabar com a cultura de vocês, eu quero acabar com o povo de vocês. Portanto, eu estou anunciando Cristo Jesus de Nazaré. Mas essa visão é uma visão que de fato é antissemita. Porque o antissemitismo, ser contra os judeus, não é anunciar o evangelho aos judeus. Anunciar o evangelho aos judeus é amor ao povo judeu. É anunciar a eles, vocês rejeitaram o Messias, mas o Messias veio para a salvação de vocês. Vocês estão rumando para a ira vindoura. Mas Cristo Jesus, que veio de Sião, Ele tem poder para livrar vocês da ira vindoura. De modo que John Stott vai nos dizer que o verdadeiro amor aos judeus, a verdadeira declaração de amor aos judeus, não é deixar os judeus ficarem em paz no canto deles. É anunciar Jesus de Nazaré a esse povo, que um dia será convertido em massa. E eu anseio a ver judeus, homens e mulheres, zelosos, convertidos a Jesus de Nazaré. E a palavra de Deus nos diz que um dia isso chegará, um dia isso acontecerá. E eu termino com uma pergunta. E essa é a implicação. Essa é a forma que os judeus serão salvos. Mas eu não estou aqui pregando para judeus, a não ser que haja algum judeu entre nós aqui nos visitando. Se você estiver, que Deus te abençoe. E sabe que Jesus é o seu Salvador. Estou pregando para brasileiros, para gentios. E a forma que Deus usa para salvar judeus é a forma que Deus usa para salvar gentios. E eu sei que você, e eu sei que há muitos visitantes entre nós aqui. E eu quero dizer algo, e me faltam forças para poder mostrar a seriedade disso. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, você está rumando para a ira vindoura. Haverá um dia de um acerto de contas. E como nós ouvimos na mensagem no domingo retrasado do nosso pastor Maurício, em que Jeremias nos diz sobre esse dia de acerto de contas, esse dia será um dia de pavor. Será um dia de angústia e ele chegará. E no fundo, e talvez você esteja vindo aqui, você seja um grande ateu, que está sentado pensando assim, cara, eu não aguento mais esse cara falando. Eu só quero sair logo daqui, não sei por que eu vim aqui nessa manhã. No fundo, você sabe que um dia você irá prestar contas. Isso é algo que está presente no nosso coração. Todos nós sabemos que um dia haverá um acerto de contas. E eu quero anunciar a você, não apenas o teu destino. O teu destino sem Cristo é a ira. A palavra de Deus nos diz que o dia do juízo, o dia da volta de Cristo Jesus, será um dia de livramento para a nação do verdadeiro Israel, mas será um dia de agonia, será um dia de pavor, será um dia de angústia. Porque eu e você teremos... Eu e você sem Cristo, e eu estou me colocando aqui, Deus me perdoe, apenas como título de ilustração. Porque pela graça de Deus eu sei que Ele me salvou. Mas o destino para esse sem Cristo é um acerto de contas que João nos apresenta como um cavaleiro a cavalgar, ceifando a vida das pessoas, porque elas merecem isso. Porque elas rejeitaram o Deus Criador delas. Mas eu quero anunciar não apenas o seu destino, eu quero anunciar para você o caminho da libertação. E o caminho da libertação é Jesus Cristo, porque quando você crê em Jesus, a tua impiedade, os teus pecados, são despejados em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo Jesus, Cristo morreu pela desobediência dos judeus, mas Cristo morreu também por minha e pela sua desobediência. E há salvação. Há salvação, porque Cristo Jesus nos diz no Evangelho de João que aquele que crê nele não será julgado. E por que não será julgado? Porque Cristo foi julgado no lugar daquele que crê nele. Significa que a sua desobediência, a sua impiedade vai para Cristo Jesus e a vida de Cristo Jesus vem para você. Lutero chamou isso de a grande troca. O texto que aqui nós lemos fala do destino dos judeus, Mas eu quero terminar essa mensagem falando do destino de nós aqui, brasileiros. Nós, brasileiros, sem Cristo, estamos rumando para a ira vindoura. E pode ser que você nunca mais coloque os pés aqui. Mas eu preciso ser fiel à Escritura. E ninguém gosta de falar de inferno. Mas você vai para o inferno sem Cristo. Você irá passar a eternidade no inferno sem Cristo. Porque é isso que eu e você, sem Cristo, merecemos. Deus está sendo unicamente justo. Porque quando eu e você pecamos contra um Deus que é infinito na sua perfeição, a sua retribuição também é infinita. Mas existe salvação. E a salvação é Cristo, o libertador. Cristo, o libertador. Ele virá de Sião. Ele veio de Sião. Isaías aqui está profetizando de algo que não havia ainda acontecido, mas ele veio de Sião. E ele irá nos apartar. Nós, que somos Jacó hoje, porque somos o verdadeiro Israel. E um dia somaremos aos nossos irmãos judeus eleitos, que serão trazidos de volta à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Não desperdice o chamado da salvação. Não desperdice o chamado da salvação. Não desperdice o evangelho. Pastor, você está querendo botar medo em todo mundo. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ter receio. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor Deus. Horrível coisa é. E eu não posso, eu tenho de ser fiel à palavra de Deus. Eu não estou buscando popularidade. Deus me livre de querer ser um pastor popular. Eu não tenho nenhum compromisso de você gostar de mim. Eu preciso ser fiel à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que você, sem Cristo, você vai para o inferno. Mas a palavra de Deus nos diz que há salvação. Há caminho. E esse caminho, na minha vida, aconteceu quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Na eternidade, ele se deu antes da fundação do mundo. Mas Deus me chamou para um relacionamento com ele. Assim como muitos que estão aqui. Se você não é um de nós ainda, venha fazer parte desse povo, que é um só, que não tem falsidade. Pelo menos não deveria ter. Se nós tivermos, que Deus nos perdoe e nos faça mais parecidos com seu Filho Jesus. Mas não perca tempo. Não rejeite o chamado à salvação. E que Ele nos abençoe.